Música é o que me move, me transporta pelo tempo. É capaz de trazer lembranças, emoções e até cheiros. Eu sou a Fê Padilha e quero dividir com vocês um pouco do meu universo musical. Ouve comigo!
O nome dele é Ney Dias. Veio da Bahia aos 14 anos para São Paulo. Chegou a ser campeão paulista, campeão brasileiro de jiu-jitsu e hoje eu, a bailarina, faço aula de funcional com ele. Oi, Ney, tudo bom?
E aí, Fernanda, tranquilo?
Tranquilo, tudo ótimo. Quer dizer, tranquilo porque hoje não fiz aula com você, que se fosse ontem eu estaria despencada aqui nesse momento. Gente, vocês não têm noção do que é a aula do Ney, mas a gente fala sobre isso depois. Ney, eu queria que você contasse para mim, já para a gente começar, como é que foi a sua vinda da Bahia para São Paulo?
Olá, Fernanda, obrigado pelo convite, estar aqui na Rádio Paulistano. Nasci na Bahia, cidadezinha chamada Araci, cerca de... daqui a minha cidade são 2.200 km. Minha mãe ficou doente num período e ela teve que fazer um tratamento aqui em São Paulo, no qual era pedra no rim. E ela acabou, a gente era separado, meu pai separado da minha mãe, e ela veio. E eu, por ser mais velho, depois de 6 meses a 8 meses que ela estava aqui, ela mandou me buscar. E eu vim, ao chegar aqui, comecei a trabalhar num restaurante chamado Dona Grazia, na Rua 13 de Maio. Depois de alguns meses a mais, meus irmãos vieram. E meu primeiro trabalho foi como um lavador de prato, depois panela, evoluí para lavar panela. E depois eu evoluí para fazer massa, né, aprender a fazer pizza e tudo mais com o tio meu.
Olha só, a gente tá esperando. Pessoal que faz aula com o Ney, tá me esperando uma pizzada. O Ney vai fazer pizza pra gente.
Bom, enfim... Nesse período, eu sempre gostei de artes marciais. E aí comecei a treinar karatê na Liberdade. E passou um período, acabei migrando pro Guarujá. Isso já foi no período de 89, pra treinar karatê ainda. Enfim, aí depois, uma vez eu fui numa locadora de vídeo, e no qual tinha uma fita de vídeo, eu peguei e tava primeiro campeonato mundial de artes marciais. E aí... eu vi o Royce Gracie ser campeão, ganhando de alguns caras que eram muito grandes. Primeiro campeonato mundial, segundo campeonato mundial. Melhor, o segundo ele empatou, se machucou. E o terceiro também. E eu fiquei impressionado com a técnica que eu não conhecia. E no Guarujá eu acabei migrando um pouco pra capoeira. Fui treinar capoeira e tal. Não me dei bem muito na capoeira. E acho que 2 ou 3 meses depois chegou o jiu-jitsu. E aí o rapaz falou assim, olha, vocês têm agora uma experiência de poder... participar das aulas de jiu-jitsu, juntou um grupo de amigos, né? Um fazia um capoeira, outro treinava judô, e era acho que com 8 amigos, né? Na Flex Guarujá, na academia Flex, fica bem na enseada ali. E acabei iniciando treinar jiu-jitsu, foi uma primeira, amor à primeira vista, assim, paixão à primeira vista. Comecei a competir, nós vimos para São Paulo competir, só que eu tinha, a gente fala assim, que o maior adversário somos nós mesmos, né?
Sem dúvida.
Então sempre ficava naquele negócio, vou perder, como é que é? Pra quem me conhece pessoalmente, sabe que eu tenho a orelha destruída, porque o jiu-jitsu faz isso. Quando chegávamos nos eventos, tava o pessoal, a orelha destruída, que era chamada orelha de couve-flor, orelha de repolho e tudo mais. Você ficava assim, e aí entrava pra lutar, não dava luta, perdia a primeira luta, sempre perdia a primeira luta. E teve um campeonato, que era o Circuito Paulista, eram 3 etapas, né? E aí teve uma dessas etapas que foi em terceiro colocado. Peguei a medalha, ganhei acho que 2 lutas, fiquei em terceiro. E falei, nossa, dá pra você ser campeão.
Dá pra seguir.
Dá pra chegar lá, dá pra fazer alguma coisa. Aí teve um outro evento com um amigo meu, que nós chegamos na final, fizemos 2 lutas, ganhei 2, ele ganhou 2, e batemos para o ímpar na final e fui campeão no para o ímpar dele.
Jura?
E aí eu peguei e falei, nossa, a dourada é muito mais bonita do que a terceira colocada.
Sem dúvida. Isso já aqui em São Paulo.
Aí em São Paulo,
Aí você voltou a morar aqui.
Não, na real, e depois acabei voltando a morar em São Paulo, né? Cheguei aqui em São Paulo, entrei numa equipe chamada Rossian Grace, que era na Praça da Árvore. E aqui comecei a competir com ele. Então viajamos várias vezes para o Rio de Janeiro, Teresópolis, Minas, Curitiba. E um desses eventos foi no qual eu cheguei na final com esse meu amigo, e no qual batemos para o ímpar, que chama Cícero Costa. Hoje o cara é um gênio no jiu-jitsu, tem equipe no mundo inteiro.
Olha,
o cara é um gênio, o cara é espetacular. Quem quiser, e depois você vai escrever um cara que não precisa nem falar, se você gosta, é um cara...
Pesquisar.
Não, é um gênio, o cara é um gênio, assim, tem uma das maiores equipes do mundo, não do Brasil, do mundo, né? E batemos para o ímpar, chegamos na final, e eu fui campeão, e depois disso eu passei a acreditar em mim, né, na capacidade de ganhar. No segundo, em 2002, eu era faixa marrom, eu fui campeão brasileiro, campeão das 3 etapas do Circuito Paulista, campeão paulista... No final do ano eu peguei a faixa preta. Então a minha faixa preta foi em 2002.
Era só jiu-jitsu, tava começando MMA.
Na real, o MMA tinha explodido já, já mudou as regras, porque assim, pra mim, o que me inspirou treinar jiu-jitsu foi o MMA, que aí mudou. que na real era vale tudo, né? Era o vale tudo. Mas eu nunca fui pro MMA. Eu gostava, fui sempre
do jiu-jitsu.
Jiu-jitsu. Na real, assim, antes o cara queria entrar no MMA, que era o antigo MMA, o cara era do judô, ele entrava, o cara era do boxe, ele entrava, mas ele chegava no chão e ele tinha uma dificuldade, porque se de repente pegasse um atleta que era do solo.
Aí lutava um judoca contra um karateka.
É. E aí, em cima, de repente, o cara tomava desvantagem, porque não sabia derrubar. E quando caía no solo,
não tinha,
que foi
pra
o caso
ninguém.
Do Royce Gracie, sim, porque derrubava todo mundo era leigo. E as pessoas começaram a entender que para que eles pudessem continuar fazendo o MMA, eles teriam que ter a parte de solo, que era o jiu-jitsu, a parte de projeção, que era o judô ou o wrestling americano, e a parte de boxe ou o muay thai.
Muay thai, pra ter perna também.
Pra justamente chutar e socar. Né? Então, hoje, antes os caras de repente eram de uma modalidade e aí começava a treinar outras modalidades. Agora, se você pegar hoje os lutadores atuais, geralmente já começam treinando tudo. Eles faziam aula de muay thai, faziam aula de jiu-jitsu, faziam aula de wrestling, de quedas, e faziam aula de boxe. Além da preparação física, que é imensa, né?
É, claro que cada um
tem uma especialidade,
mas indiscutivelmente o jiu-jitsu tem que fazer parte de todos, porque caiu no chão, tem que saber se
defender. Se você não souber um pouco de solo, que é hoje o caso do jiu-jitsu, você vai ficar totalmente perdido e vai ficar muito vulnerável a uma possível finalização. Então, hoje em dia, tem alguns lutadores que são mais especialistas em uma modalidade, mas ambos conhecem tudo. Sabe derrubar, sabe socar, chutar. Isso é o MMA. O jiu-jitsu é a continuação do judô, né, que é o projeção, o judô projeta, cai no solo e a gente dá continuidade. Que aí são é chamada de imobilizações, torções articulares e os estrangulamentos. Para as crianças que estão iniciando, tem algumas regras, não pode algumas coisas. Para os adultos, tem algumas regras também. O cara iniciou, ele tem um período, nós temos chave de pé, chave de joelhos, só que ele tem um período que ele não pode usar esses golpes. Depois de uma certa graduação, como é que funciona no jiu-jitsu? É adulto, acima dos 18 anos, 17 para 18 anos, ele vai começar na faixa branca, período mais ou menos de um ano e meio, ele vai para a faixa azul, dois anos e meio, isso treinamento contínuo, né? Ele vai para a faixa roxa, 2 anos a 2 anos e meio, faixa marrom, 2 anos a 3 anos, aí dependendo
da condição e da qualidade dele.
A faixa preta. Depois da faixa preta, 3 anos, ele vai para o primeiro grau, mais 3 anos o segundo grau, mais 3 anos o terceiro grau, depois passa a 5 anos, o quarto grau, mais 5 anos o
aí vai embora.
Grau. E aí vai embora. Com o sétimo grau, ele é coral. E aí a última faixa é vermelha. Mas aí são anos, cada período que passa anos, né?
Bom, você é o baiano que recusou a capoeira e foi pro jiu-jitsu. Eu nunca tinha visto isso, mas hoje em dia deve ter muito baiano no jiu-jitsu, né? Mas dá mais a capoeira. Eu fiz capoeira uma época, mas eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Eu fui fazer capoeira, eu sou bailarina desde sempre, né? Eu comecei a dançar com 6 anos de idade. E uma época, era muito moda ir fazer capoeira, eu ia muito pra Bahia, fiz aula de capoeira na Bahia e fui fazer aula com o baiano, que era aqui no Largo de Pinheiros, que no Largo de Pinheiros era uma coisica assim, né? Já me dei mal de entrada, porque a hora que eu fui entrar na sala, na roda, eu pulei uma cordinha. E tinha uma entradinha, a sala toda tinha cordinha em volta e eu, muito estabanada, fui lá e pulei a cordinha. Quando eu pulei a cordinha, o baiano olhou pra minha cara e falou, no chão, 50 flexões. Falei, puxa, eu acabei de chegar, não pode pular a cordinha, eu não sabia, problema seu, no chão 50 flexões, claro que eu fiz umas 5, né, quase morri, aí eu peguei muito quietinha, fui lá pro fundo, porque eu sou, não parece, mas eu sou envergonhada quando eu não domino a coisa, fui lá pro fundo e meia lua pra cá, meia lua pra lá, e eu fazia um passo, que os bailarinos vão entender, que é um ronde janelaire com a ponta esticada, ou seja, eu fazia uma perna rodar com a pontinha esticada. O cara olhou pra mim e falou, por que você faz assim? Eu falei, porque eu sou bailarina, então por favor, vai fazer balé, que aqui não é o seu lugar. E aí eu nunca mais voltei. Eu era louca por capoeira, louca pra poder jogar capoeira, e a minha carreira com a capoeira foi assim. Depois eu fui algumas vezes pra Bahia, e lá na Bahia eu tive aula particular com os baianos de capoeira, mas não vou nem arriscar. E esse baiano que negou a capoeira e que foi campeão de jiu-jitsu, escolheu para começar Born to Be Wild. Então a gente vai escutar agora essa música. Get your motor running.
dancing with the wind. And I'm feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Buy all of the bands and buttons and explode into space.
Voltando aqui, então, ao meu papo com o Ney, então me conta agora um pouco, Ney, como é que você veio parar aqui no Paulistano? Você interrompeu a sua carreira? Você foi até quantos anos? Você achou que era hora de parar? Cansou de apanhar ou cansou de bater? Conta pra gente como é que foi que você veio parar aqui.
O jiu-jitsu aqui no Paulistano tinha jiu-jitsu uma época, porém saiu porque devido, acho que um professor que administrava aula aqui acabou machucando uma aluna, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? E ficou um período sem jiu-jitsu. O Rossian Grace, que era o professor, que eu fui para a equipe dele, ele era casado com a sócia, no qual o pai dela era um dos diretores. Ela acabou convencendo o pai a voltar com a modalidade. E aí fizeram o teste com alguns professores, mas não deu certo. Em 98, eu era da equipe do Rossian Grace, e o Rossian Grace me colocou como professor do Paulistano. Né? Eu como instrutor, porque eu era faixa roxa ainda, né? Então eu não poderia ministrar aula sem a faixa preta. E aí comecei a dar aula realmente aqui no Paulistano em 98, de jiu-jitsu. E aí continuei competindo, aí tem mais, fui campeão de alguns campeonatos, paulista, mundial. E aí em 2002 foi quando eu peguei a faixa preta, que aí no qual já acabei migrando para outra equipe chamada Otávio de Almeida, que é o presidente da Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Foi ele que me deu a faixa preta, né? É. Depois de um ano, o Otávio de Almeida foi morar em Tu e eu entrei para a equipe do Barbosa, que é o Barbosinha, que é um cara super respeitado. Não que os outros também não sejam, mas o Barbosa era do judô, fui atleta olímpico e migrou para o jiu-jitsu. E até hoje eu faço parte da equipe dele desde 2000, final de 2002 para 2003, né? Então, desde então, eu tô no Paulistano. 2008, 2008, 2009, comecei a fazer faculdade de educação física, me formei, e após a educação física, eu iniciei uma pós em treinamento funcional. Quando estava terminando a pós, nós temos o que eu considero amigo, que é o Roberto Vergueiro, que era o sócio responsável da modalidade. Sim. E ele falou, olha, vamos, você está fazendo isso, vamos tentar colocar então os exercícios de funcional para o aquecimento do jiu-jitsu. O aquecimento é o início das aulas. E aí começamos, e o funcional estava na,
tava na onda, né?
Começando. Porque a gente abriu uma turma de funcional. Abrimos uma turma de funcional.
É, eu queria falar um pouquinho sobre treinamento, sobre esporte. Eu venho de uma família de esportistas, família de dirigente esportivo. Então, para mim, o esporte, ele é uma saída de vida. É lógico que é chovendo molhado falar isso, todo mundo sabe. Mas na prática mesmo, as pessoas não entendem muito isso. E eu queria te perguntar se você acha que o esporte para você foi uma saída de vida? Você acha que você estaria fazendo mal? O que se você não tivesse sido um atleta de jiu-jitsu? Por que eu te pergunto isso? Porque é tanta gente que eu vejo, o nosso povo é tão bom e tão forte, sabe? Nossa mistura de raça deixou a gente tão forte fisicamente, eu tô falando, e me dá muita pena ver que tem tanta criança, sabe? Assim, quantos, sei lá, Neymar poderiam ter aí, quantos Grace estão por aí, tanta gente que poderia estar inserida no esporte se a gente tivesse um pouco mais de incentivo mesmo, né? Se a gente fosse um país com mais educação, se as escolas levassem mais a sério como levam lá fora, enfim. Não vou nem estender isso aqui porque todo mundo sabe. Então eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, o que você acha que você seria, teria se tornado se você não tivesse sido um atleta? E depois eu queria falar um pouco sobre treino, sobre um moleque que quer ser um lutador ou quer ser um atleta. A gente sabe que não é fácil. Eu, como bailarina, sei as dores e os sabores que isso traz. Mas vamos começar com você. O que você seria, você acha?
Bom, a gente é fruto do meio, né?
Sim,
claro. O meu primeiro contato aqui em São Paulo, quando eu cheguei, foi lavar prato. Depois fui através de um tio meu que trabalhava nesse restaurante. Mas eu nunca quis essa questão do fazer, eu preciso ser algo diferente. Eu fui aprender a ler e escrever 12, 13 anos, né?
Sim, sim.
Então, por uma questão de dificuldades. Mas minha cabeça é algo que eu estou sempre em busca de conhecimento. Eu entrei na arte marcial inicialmente porque que eu gosto do filme de Bruce Lee, aí depois Jean-Claude Van Damme, então todos esses filmes foram pessoas, personagens que me inspiraram.
Sim,
que
achava, todos meninos, né?
Todos crianças, então eu adorava aquilo e tudo mais. E aí você começa a praticar mais vendo seus ídolos. Sim, do claro. Cinema. E aí, a partir daí, o professor falou assim, olha, vamos lutar. Você fala, mas eu não tenho essa capacidade de lutar. E aí tem a história de quando eu comecei a primeira medalha, ganhei a primeira medalha, vou no Paralímpico, você fala, nossa, eu sou capaz de fazer isso.
Olha que legal.
E aí depois disso você começa a acreditar. Naturalmente, quem é competidor, quem compete, sabe como é que funciona. Você entra na hora, quando é um esporte individual, você entra na hora, tem uma voz na sua cabeça que fala assim, você vai ganhar. Aí a outra fala assim, não, você vai perder. Então, a gente briga do diabinho e do anjinho, né?
Uhum.
E aí você tem que ouvir sempre a voz que você fala assim, vai ganhar, vai dar certo, você precisa fazer isso. E quando você perde uma luta, no meu caso, e todos os meus amigos que a gente conversa, meio, fala a mesma coisa. Fica 3 ou 4 dias aquela luta na cabeça, um movimento na cabeça onde eu errei, porque eu fiz isso. Isso é um processo evolutivo, de evolução.
Sim, claro.
Né?
De crescimento até.
Se eu não fosse tivesse ido pro lado do esporte, talvez eu seria um cozinheiro, talvez continuasse fazendo o que eu tava fazendo hoje.
Uhum.
A gente não tem mais ou menos uma ideia do que seria.
Mas você acha que você fez uma escolha certa?
Pra mim foi a melhor escolha da minha vida.
Ai,
até
bom.
Porque depois dessa escolha que eu fiz, na real, eu trabalhei um período, não sei se você, alguém lembra do Rafael William do Polegar. Eu dava aula no local,
sim,
no qual alguém me chamou para dar uma aula de jiu-jitsu numa das clínicas dele, que tinha um rapaz que era filho do prefeito de Londrina, que estava internado lá.
É.
E eu fui dessa aula lá nessa clínica para esse rapaz específico de jiu-jitsu. E dessa aula, eu iniciei um trabalho com o pessoal que dei aula durante 4 anos e meio nas clínicas. Eram duas clínicas, eu saía daqui de moto, eu estava na faculdade ainda, eu ia para Juquitiba. De moto, não era
numa clínica?
Dava aula em Juquitiba, de Juquitiba saía para Imbu, voltava para Imbuguaçu,
uhum.
Dava aula numa outra clínica em Imbuguaçu, depois voltava para o Paulistano, dava aula no Paulistano, chegava aqui, depois saía de manhã, acordava às 7 da manhã, morto, chegava às 4 da manhã, faculdade, todo mesmo trajeto. E a clínica fechou devido a um acontecimento, e na rua onde eu morava, chama Rua dos Baianos, é um rua bem engraçada aqui.
Mas a Bahia sai.
Não, mas aí tem um...
O povo vem da Bahia pra cá, mas faz um pedacinho junto, você vê?
Mas é lá onde todo mundo sai do local, as pessoas se encontram naquela rua, é engraçado, todos os mesmos locais. O nordestino, não o nortista, enfim, tem essa questão, né? Eles vão pra onde tem um conforto.
É lógico,
depois
onde
daí,
tem referência.
Exatamente, depois eles acabam saindo e tudo mais. E nessa rua, é uma rua que tem um fluxo grande, né?
É.
E aí eu falei, a gente vai montar um projeto social aqui. Montamos um projeto social nessa rua, era jiu-jitsu, inglês, artes. Meu irmão é professor de artes, de pintura, então artes. Eles pintavam quadro e tudo mais. Era jiu-jitsu, arte e judô. Então era 4 modalidades. Mas quando entrou a pandemia, nós tivemos que fechar esse projeto devido a verbas, porque nós não tínhamos, era um dinheiro que não, nós não cobrava de ninguém. Nós tínhamos cerca de 200 crianças no qual a gente fazia arrecadação de kimono e todas as pessoas
se mandaram à vontade. Peraí. Eu quero ouvir muito essa história, porque eu quero saber como é que é você, como foi o seu trabalho nesse terceiro setor com crianças carentes. Isso é uma coisa que eu tenho muito carinho também, já quis fazer isso. Mas antes disso, antes da gente ouvir essa história, que eu acho muito legal, a gente vai ouvir mais uma música. O papo tá muito bom, mas eu tenho que lembrar que isso é um programa musical. Então eu vou colocar aqui a outra música que o Ney escolheu, é Light My Fire, e eu também adoro essa. Vambora!
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.
time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only live. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Vamos lá, Ney, me conta um pouco desse projeto social.
O projeto social, eu acho assim, durante a clínica, o período da aula, eu acabei, junto com a Faculdade de Educação Física, fazendo um curso paralelo de psicanálise. Então, eu acabei me formando meio psicanalista. Porque eu queria entender o que eles pensavam, como é que eu ia conversar. Muitos falavam sobre as experiências de vida, de como chegar até as drogas, né? E aí, conversando com um amigo meu, com minha esposa também, dá pra gente tentar evitar esse caminhão antes de que ele chegue até a droga, depois vá para uma clínica para que a gente possa ter esse papo. Então resolvi montar esse projeto lá. Então esse projeto teve apoio de uma empresa grande, que no caso pagou, aí ele me deu um valor. Eu cheguei pro dono do imóvel, eu vou te pagar um ano de aluguel, pagamos um ano de aluguel. Então todos nós éramos voluntários. Então eu dava aula aqui no Paulistano, saí do Paulistano correndo, saí às 8 para dar aula das 8h30 às 9, às 10 lá nesse projeto. Entrou uma pandemia, nós não tínhamos como bancar isso, fechamos o projeto. Mas, a gente fala assim...
E no projeto você estava falando, você tinha esporte, né? Tinha
sua aula. Inicialmente, nós tínhamos aula de jiu-jitsu, aula de artes.
Aula de artes com seu irmão.
Meu irmão, que aí teve tinha um rapaz, um amigo daqui do Paulistano também, que ele tinha uma galeria de arte aqui no bairro mesmo. É. E meu irmão trabalhou durante um período, acho que 6 meses... Van Gogh. Então, quem era Van Gogh? E essas crianças nem imaginavam quem que era Van Gogh, nem imaginavam o que era música clássica ou sei lá o que é. Então, durante 6 meses foi produzido um trabalho e foi exposto nessa
galeria.
E nós vendemos esses quadros para custear o projeto.
Olha, né? Que legal.
E um outro passo era um outro aluno meu aqui do Paulistano, que é o Tiri, que ele saía daqui para dar aula de inglês lá para essas crianças, que sem custo nenhum.
Quanto tempo durou?
Durou, acho que 3 anos e meio esse projeto.
Me diz uma coisa, desse projeto, você sabe de algum menino que tenha continuado alguma dessas atividades? Ou você acha que foi uma coisa momentânea e passou? Porque eu costumo falar, né, quando eu já fiz alguns projetos e algumas coisas sociais, a gente inclusive aqui com o grupo de dança da Suzana, a gente já dançou em escola pública, né? A gente tinha um projeto muito bonito, Letras que Dançam, que a gente dançava em hospital para crianças. E as crianças se encantavam, porque era um mundo muito desconhecido delas, né? Quando você chega, assim, com uma coisa para eles, que eles não estão acostumados, seja esporte, dança, arte, eles ficam muito encantados. E aí eu falava assim, se daqui de uma escola com, 70 crianças, eu conseguir colocar uma sementinha no peito de uma delas, porque naquele momento eles se encantam, mas é uma coisa que, como você não vê sempre, você acaba esquecendo.
Claro.
Se uma delas virar bailarina ou professora de balé, ou qualquer coisa, meu, já tá pago, entendeu? Já tá feito. Então eu queria saber, você tem noção, você tem ideia de alguém que tenha continuado...
Na real, assim, o primeiro passo do projeto, na minha cabeça, o projeto chamava Nossa Luta, tá registrado e CNPJ, tudo bonitinho. Nossa Luta, o jiu-jitsu acabou vindo do Japão para cá e tornou-se o jiu-jitsu brasileiro ou Brazilian Jiu-Jitsu. E a ideia da Nossa Luta era voltado no jiu-jitsu, mas voltado para a formação do indivíduo. Porque a nossa luta é diária, nossa luta
claro,
é você acordar cedo, nossa luta é você estudar, essa é a nossa
e
luta.
E é dar oportunidade para essas pessoas que não têm, né? Não é você querer formar, impor nada, é só você mostrar caminhos, a escolha é delas, né? O ruim é você não ter caminho para seguir. Se você lá na frente, com tudo isso, resolver ser bandido, traficante, é problema seu, a escolha é sua, cada um tem seu livre-arbítrio, mas você sem chance, sem oportunidade, fica muito difícil.
É, você perguntou sobre história. Tem uma história triste e uma feliz, né? É. A gente vai ter que contar as duas pra... Eram dois garotos que vieram super unidos e, inclusive, em competições que eu ia, eles estavam gravando e tal. Um chamava Tortuga, outro Rafael. Tortuga era mais disponível no jiu-jitsu, tinha uma habilidade melhor, mas acabou se envolvendo com a galera meio errada, não sei o quê. E com um período acabou, acho que não sei se envolveu com droga, numa fuga de moto, bateu a moto e acabou vindo a falecer. Tinha 16 para 17 anos. Jesus. Passou cerca de uns 3 ou 4 anos, eu estava subindo na rua, encontro um amigo dele, que é Rafael. E ele veio, me abraçou, pô, pessoal, tudo bem, não sei o quê. Falou, oh, tudo bem, Rafael, e aí? Aí fomos falar sobre o Tortuga, que eram super amigos, né? Então, infelizmente o Tortuga se foi e tal, mas eu queria te agradecer muito, porque não era tão bom no jiu-jitsu como o Tortuga, porém eu acabei usando o jiu-jitsu para estudar, eu fiz cursinho, passei na Poli, então na Poli não, na São Francisco, então hoje eu trabalho num escritório grande em São Paulo, tô fazendo direito, né, tô acho que no terceiro, quarto, quinto ano, né, tô falando disso há 7, 8 anos atrás, então naturalmente esse garoto já é formado,
um belo advogado. Você ficou emocionado?
Super, né, não tem como. Tô até arrepiado de falar sobre isso.
Eu fiquei arrepiada.
Porque a gente, e é isso, acho que assim, as pessoas falavam, mas você ganha o quê, não sei o quê. Existe um reconhecimento para quem faz isso?
Só sabe
quem faz.
O que é ganhar, entendeu? Então, assim, o ganho para as pessoas é uma coisa muito louca, né? E, assim, claro, ele não foi um lutador, porque é isso que as pessoas não entendem. Não é porque você dá aula de jiu-jitsu, ou eu dava aula de balé, ou outro faz não sei o quê. Isso tudo que a gente oferece a essas crianças chama-se metodologia. É você mostrar que eles têm capacidade, é mostrar respeito, disciplina. E com isso, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser médico, engenheiro, advogado, atleta. E até bandido, se essa for sua escolha. É um fato. É a escolha de cada um. Então, assim, acho que é essa oportunidade, né? Que eu acho que é a grande lição. E isso é o que a gente falou. Só sabe, só sente, só pode se arrepiar quem já fez na vida, quem viveu.
Assim, só para que você... A gente dá continuidade hoje. Fechou o projeto, entrou a pandemia. Passou a pandemia, a minha mulher trabalha numa associação chamada Liga Solidária. A gente escreveu um projeto. Hoje nós damos continuidade nesse projeto para 200 crianças na Liga Solidária, que fica no Butantã, no bairro do Butantã. São 200 crianças que fazem jiu-jitsu, só que hoje é um processo no qual uma empresa, primeiro foi o colégio, não sei se eu podia falar, São Paulo, que comprou esse projeto por 2 anos. O São Paulo comprou esse projeto e renovamos agora, mas a Liga Solidária que continua assumindo esse projeto. São 200 crianças, em dois períodos, manhã e tarde, com esse mesmo objetivo, com esse mesmo foco de formar um indivíduo. Até porque muitas crianças, que chamamos filhos da pandemia, se você perguntar para 10 crianças que estão nas aulas, quem tem ansiedade? 9 vão levantar a mão.
Sem dúvida. Bom, vamos escutar, o nosso papo está muito bom, a gente poderia ficar aqui até amanhã, mas a gente sabe que rádio tem um tempo, então vamos ouvir Riders in the Sky, do filme Ghost. Vamos lá.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-oh! Sky. Their faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat. He's riding hard to catch that herd, but he ain't caught 'em yet. 'Cause they've got to ride forever on that range up in the sky. All the horses snorting fire as they ride on, hear their cry. As a rider sloped on by him, he heard one call his name. If you want to save your soul from hell riding on our range, then cowboy, change your ways. If they are with us, you will ride, trying to catch the devil's herd across these endless skies. Yippee-i-o!
Bom, Ney, então agora vamos falar um pouquinho daquela aula que eu faço, que eu venho arrastada, que eu mais falto do que venho, porque às vezes eu acordo, me dá uma preguiça, eu falo, hoje eu não tô afim de sofrer. Não, brincadeira, a aula do Ney, pra quem não sabe, pra quem nunca fez, é maravilhosa. Eu sou de atividade física, sempre fui, mas eu, como sempre dancei balé e dei uma paradinha no final do ano, mas eu vou voltar, Suzana, logo, logo eu volto. Eu dei uma paradinha e eu sempre fui muito intenso, porque a gente fazia aula de balé, né, de manhã, de tarde, à noite, pilates, pedalava, eu sou do movimento. E recebi a notícia do meu ortopedista que eu tinha que fazer musculação, que não ia ter jeito, que a minha coluna é isso, que meu bacia é aquilo, que meu joelho é, enfim, né, tanta coisa que eu vou até amanhã aqui contando. Fui fazer musculação, claro, tô fazendo, não tô abandonando, acho chato pra burro, mas eu vou fazer. Sai, não cai um suor, não cai um pingo de mim, assim, sabe, é coisa louca. Aí resolvi com a minha filha fazer a aula do Ney. Gente, eu saio, eu tenho vontade de ir pra minha casa, tomar um banho, deitar e dormir, de tão cansada. Mas a aula dele é maravilhosa, eu adoro o funcional, eu já tinha feito. Eu tinha inclusive um professor que me dava aula particular, que na verdade era pra corrigir, enquanto eu dançava, que era pra corrigir a minha bacia, a minha Sim. coluna, de todos os defeitos que eu adquiri como bailarina. Eu recomendo, tá, gente? Eu tô falando brincando aqui, e a aula é ultra democrática, tem todas as idades, tem todo tipo de força. Não é que você vai chegar lá, você só vai ter funcional para lutadores de jiu-jitsu, não é isso, tá? Tem mulher mais velha, mais nova. É que, como diz minha filha, eu tenho mania de fazer as coisas com muita intensidade. Ela fala, mas você já sai correndo no pace 4. Quando chega na metade do treino, você já quebrou o treino, né? Então, eu pego pesado na aula do Ney. Então, ontem quase não cheguei no final, Ney. Conta aí pra gente.
Bom, em primeiro lugar, assim, a gente acabou, né, falando que a gente montamos uma aula, que era um aquecimento para o jiu-jitsu. Montou-se a primeira turma. Dessa primeira turma foram os 9 turmas, né? Então, algumas caíram, né, devido à pandemia, entrou e passou também o boom do funcional. Mas nós temos um grupo que tá junto aí mais de 10 anos fazendo aula. E aquele negócio que a gente brinca, né, é amor e ódio junto.
É, não, e tem mais uma coisa, assim, o grupo, pelo menos da minha, eu tenho certeza que todos, mas a classe que eu caí, assim, que eu escolhi, é sensacional. Tá cheio de gente legal que eu já conhecia, que aqui no clube a gente conhece mais ou menos todo mundo, né? E é muito divertido. Além de lá, a gente conversa, dá risada, enfim, é um sofrimento, mas é meio terapêutico também.
A gente brinca que é uma ginástica terapia, né? Tem grupos e grupos, né? Tem um grupo, o pessoal fala assim, ó, o grupo das 6 da manhã não dá pra ir, que é muito chato, ninguém fala nada. Então,
ninguém quer conversar, né?
Aí 7 horas já tem um grupo que fala bastante, e 11 da manhã que é o grupo do grupo, né?
Não, o meu grupo, o meu tem, olha, tenho duas amigas lá que falam muito. Eu não vou nem dizer quem é, elas sabem quem são. Não vou nem dizer, mas é muito gostoso.
Mas é engraçado porque assim, agora, Particular, a Fernanda é engraçada, que ela é filha dela, elas são coreógrafas, né? Elas começam, mostram exercício, já as tuas estão. Aí já que daqui a pouco já é uma outra, entra junto fazendo coreografia. E é bom que você vê, tem quatro fazendo coreografia, tem cinco fazendo o mesmo exercício. Sabe isso é muito legal.
Sabe o que acontece? Eu sou pautada na música, né? Então eu não sei fazer nada fora do ritmo da música. É uma deficiência até que eu tenho, assim, o tico e teco não coordenam. Então eu olhei pra umas músicas super legais, assim, Just Tem Axé, tem Just Tem Andor. E aí, quando eu tô fazendo Polichinelo, por exemplo, eu quero fazer o Polichinelo no ritmo da música. Aí, claro que aquela coisa, uma olha, vai copiar. Aí a minha filha faz tudo, a gente faz tudo juntas, né? E aí vai indo, quando você vê, tá todo mundo no ritmo da música. É quase uma aula de ginástica isso, de antigamente.
É, isso é muito legal, porque assim, eu acredito muito que você pode amar funcional, musculação, mas se o ambiente não for um ambiente legal, você não vai...
Ah, não. Eu amo Pilates, eu faço Pilates desde quando nem era moda, e eu já vi aula de Pilates chatérrima. É. Eu não consigo fazer. A aula da Suzana é uma delícia. Então, não é porque ela é minha amiga partner, não. Mas não tô puxando o saco de ninguém aqui. Mas ela é ótima. A aula dela, além de ótima, a música é gostosa. Ela dá um pilates especial, diferenciado. Então, assim, claro que faz muita diferença.
Faz.
Então, ó, vocês podem vir fazer a aula do Ney. Porque o funcional dele é ótimo, é divertido. É forte, é puxado, mas é no seu limite. É democrática a aula.
É, o pessoal, para quem não conhece o funcional, na real, são vários exercícios, né? Cada semana a gente usa uma metodologia. Então, tem uma semana que é só medicine ball, outra semana só TRX, outra semana só elástico. E tem dia que é membro superior, tem outro dia que é membro inferior. Então, esse é o processo. E a ideia do funcional é que você, seu corpo, se torne funcional, né?
Sim.
A ideia do funcional é você vai, vou ficar sarado fazendo funcional. Não. Sarado, você vai ter que colocar peso, vamos falar assim, vai ficar um corpo legal, um corpo no qual você tenha...
Ney, é o corpo ideal, que eu julgo o corpo ideal, porque é um corpo que é forte, ele tem elasticidade, ele não é um corpo encurtado, malhado, né, que não tô falando nada contra o pessoal da academia, acho que é ótimo, que é válido, mas eu encontro, e o que eu sinto também, que tem um lado aeróbico, que ele sabe que eu sou um pouco aeróbica, quando chega na aeróbica eu sempre dou uma escorregadinha, que eu sou mais da força, mas ele tem, como o próprio nome diz, funcional, ele tem uma coisa a mais, entendeu? Então assim, você sai cansada da aula, você sente que você trabalhou. Eu sei que quando eu faço academia, eu tô trabalhando minha musculatura, claro, e eu sei que eu tenho que fazer, porque eu tenho que subir dessa escada até 100 anos, mas eu não sinto que eu trabalhei o corpo, é muito engraçado, eu não sinto isso, e quando eu saio da aula de funcional, quando eu saio da aula de pilates, eu sinto o meu corpo trabalhado, e acho que é isso que, não é só porque eu tô pingando, suando, não,
sim.
Mas é que eu sinto que tudo mexeu, sabe? Eu consegui, eu trabalhei meu corpo.
É, essa é a ideia de funcional, você conhece melhor do que eu, que a Raquel, que tava aqui a fazer uma viagem agora, uma escalada, e ela tava com muito medo de ir, não sei o que, não tava preparada, que o Luiz já tava fazendo, e ela acabou indo, né, eu falei, Raquel, tranquilamente. E a Raquel é uma pessoa que está com a gente, sei lá, 10 anos, tá? Já, né?
Super, nadadora.
É, super. E a família inteira dela fazia, né?
É.
Aí no final foi caindo, tá, mas ainda continua. Ela, que fazia ela, a Denise, o Roberto, os filhos dela. E hoje faz ela, faz a sobrinha dela e faz o Roberto Vergueira ainda, né? Então, o funcional realmente é isso. É uma aula democrática, como você mesmo falou. Tem que trabalhar por tempo. Você vai fazer o exercício no seu tempo.
É.
Não preciso... Ah, mas ele tá do meu lado aqui, ele tá acelerado. Faz no seu tempo.
Sim.
Você vai chegar lá.
Na sua força,
na sua,
né?
Força. E qual é o seu objetivo? O objetivo dele é um, o seu objetivo é outro. E cada um tem que respeitar o seu corpo e o seu objetivo. Então, esse é o objetivo dele. Funcional. E, acima de tudo, ser feliz, dar risada bastante.
Ah,
de
delícia.
Trocar receita de bolo, de remédio, enfim...
Eu tô sempre convidando todo mundo pra sair e tomar café. Vambora, chega, né? Vamos tomar café. Bom, e além disso, claro que como bom baiano, apesar dele ter fugido da capoeira, ele adora um forró.
Ah,
vi dizer que dança bem. Então me conta aqui rapidinho, qual é a sua história com a Bahia? Como é que foi você voltar? Como é que é... quando você vai pra lá, o que que você faz lá, Ney?
É, bom, eu tenho uma teoria que na vida você vai levar coisas boas, né? E quando eu saí da Bahia, eu fiquei 10 anos sem ir, porque foi muito sofrimento, né? Foi uma situação difícil e tudo mais, né? Minha mãe com 4 filhos pequenos. E após 10 anos, meu irmão começou a falar, olha, você tem que ir lá. Porque, na real, recentemente faleceu a minha segunda mãe, que me criou dos 4 anos até os 12 anos, né? Que depois eu vim aqui pra São Paulo. E depois de 10 anos, eu sem ir, eu fui e cheguei, chamei ela de mãe, né? Chamada Dona Guiomar, que Deus ela tenha. Ela, falei, e aí mãe, meio forró, ela super dançarina de forró. Ah, meu filho, acabou, não tem mais essas coisas, não, não sei o quê, não sei o quê. Falei, vamos fazer um forró então. Ah, mas não sei o quê, vamos fazer aqui no Brasil. Aí na época não tínhamos nem fita, pegamos um DVD, tinha as músicas do Luiz Gonzaga e tal. colocamos no barzinho. Vamos fazer forró dos velhos. Vamos. E fizemos esse forró no barzinho, isso foi 2007, né? E o bar lotou, né? Criança, velho, novo, todo mundo dançando forró, foi uma maravilha. No ano seguinte, vá, você vai pra Bahia, eu vou. Final do ano fui. Cheguei lá, o pessoal, e aí, você vai fazer o forró? Eu falei, vamos fazer. E aí, como é que vai ser? Mas o pessoal queria uma sanfona, porque aí achamos o sanfoneiro lá, não sei o quê. E aí chamamos o cara foi e tocou. Já não coube num bar, foi em dois bares já. E aí já lotou e não sei o quê. Aí uns amigos meus da infância falaram assim, olha, não vai dar pra gente, que vai fazer aqui não, só ano que vem se a gente for fazer, não vai dar pra gente fazer aqui não. Falaram, vamos ver. Aí durante o ano, voltei pra São Paulo, tá? Durante o ano começamos, e aí, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Ah, o seu tio vai dar uma, deu um terreno pra você fazer. Falei, legal, vamos, então tá bom, então agita aí. Aí eu cheguei em dezembro, novembro, dezembro, acho que dia 26, 27 de dezembro, marcamos a festa pro dia 15. E quando eu cheguei, tava só os buracos cavados e tal. E falei, mas e aí? Você não tinha uma.
Não fazer, tem um piso?
Não piso, tem nada. Falei, não, tô esperando você, que ninguém tem dinheiro. Tem que ser você fazer.
Eita.
Eu falei, cara, e agora? A ver, tá bom. Aí saímos, fomos até uma cidade vizinha, compramos material, compramos cimento, areia, tudo. E aí fizemos o que chamamos de digitório lá, né?
É.
Reunimos todo mundo, aí mata a galinha, aí compra pilha, não sei o quê. Fizemos aquela festa, construímos uma quadra, são 250 metros quadrados.
Meu Deus.
É, no meio da roça. 10 dias depois, a festa aconteceu. Desde então, todo mês de janeiro, primeira semana de janeiro, acontece o Forró dos Velhos.
É.
Nessa última semana agora, nessa última festa que nós tivemos, eram 4 atrações, um público para cerca de, acho que 1.500 pessoas ou mais.
Meu Deus!
Eu levo toda a iluminação. Tem uma, você sabe aquelas luzes coloridas? Vocês,
sim,
quando
sim.
Era moleque, na minha cidade, tinha muitas festas. Então, é um sonho de infância meu fazer isso. Então, eu tenho cerca de, acho que tenho quase, sei lá, 150 metros de lâmpadas coloridas que eu comprei aqui, me dei levar, tá lá guardado lá. Mas essa festa acabou se... Eu tô meio arrepiado porque minha avó, agora dia 17, ela faleceu com 95 anos e eu saí correndo, fui visitá-la. E ela tinha falado pra mim, a partir do momento que eu morrer, essa festa era pra mim, não tem sentido ter a festa. E aí, no enterro dela, eu falei, olha, pessoal, a festa acaba aqui, o Forró dos Velhos, tava tudo pronto. E uma semana antes, eu falando com ela, eu falei assim, mãe, a festa tá pronta, já contratamos 3 atrações, vai ser essa banda X,
essa
banda
Y. Você não vai mais fazer?
Então, a gente descobre que na vida, às vezes, você faz algo tão pequeno e algo tão grande.
É.
Né? E na saída do cemitério, várias pessoas me procuraram, eu falei assim, olha, você precisa dar continuidade, porque é uma cultura... Você reúne pessoas, não é simplesmente uma festa. Uma festa pela festa, no qual
não,
você reúne as pessoas.
E outra, assim, é uma alegria, as pessoas esperam isso. Eu tenho certeza que onde ela estiver, ela vai estar muito orgulhosa se você fizer. Continuar, dar continuidade, porque quando a gente tem lugares assim, minha mãe é do sul de Minas, eu vou muito pra lá, e eu vejo, a gente fazia uma festa de 13 de dezembro pra Nossa Senhora, num sítio que eu tenho, a gente oferecia pão com carne, que nada mais é do que buraco quente aqui, sim, pão com carne moída, refrigerante, bolo, e a gente, eles faziam um terço. Tem uma capelinha lá no meu sítio, eles faziam um terço para rezar para Santa Luzia. É, eles esperam o ano inteiro, é nada, sabe? Assim, é muito menos do que você faz lá, e é uma quantidade de pessoas muito menor, mas a alegria deles é tão grande. Então, assim, olha o que você conseguiu fazer, sabe?
Na real, assim, a gente não faz nada sozinho. Assim, se a gente tem
iniciativa... Esse tamanho, claro que não, né, mas...
Você tem iniciativa e as pessoas vêm com a gente. Mas aí você descobre que realmente você precisa manter uma cultura, manter a memória dela viva.
É.
Não só dela, mas os familiares que ali fundaram aquele local. E eu acho que você também acaba incentivando a outras pessoas que um dia você se for, ela dá em continuidade do que você iniciou. E você faz um algo no qual é um dia muito feliz para todos. Quem sabe?
É isso aí. E a gente vai pedir pro Ney fazer um forró aqui no Paulista num dia pra gente. Eu vou contar uma história muito rapidinha. Eu sei que eu gosto de falar muito. Eu fui pra Bahia com a Suzana, minha amiga, mestre, bailarina, partner. Nós éramos várias mulheres numa despedida de solteiro da filha dela. E aí as duas bailarinas mais velhas, as meninas não quiseram dançar, porque claro, elas não quiseram se arriscar. Mas as duas velhas, cara de pau, fomos lá pro forró e a gente bailarina se achando, dançando, tentando dançar. Aí uma hora o cara vira e fala assim pra mim, você é ruim demais, não dá pra mim não. E me largou, eu que sou a bailarina que dos paus, que todo mundo fala, que você vai. E pra ela também, ai Loura, não dá pra dançar com você não, você é ruim demais. E aí de repente entrou uma velhinha sem brincadeira mesmo, assim, tinha quase 80 anos, com uma sainha curtinha, cheia de babadinho, e o cara rodopiava essa mulher na pista e dançava e dançava e dançava, e a gente não conseguia, a gente não sabia se a gente chorava ou se a gente dava risada, da nossa, bailarinas formadas, passamos lá a vergonha, entendeu? Então só pra contextualizar aqui, que é o seguinte, Ney. Né? Tô esperando uma aula de forró, pelo amor de Deus,
pra
que
vocês,
eu quero voltar pra Bahia.
Pra vocês, assim, a gente, mesmo no Campo Limpo, né, quando eu morava lá, tinha um projeto de luta, mas eles faziam duas festas também. Era uma festa junina,
que a gente fechava a rua. Que é muito importante no Nordeste.
Muito importante, a gente fechava a rua, mas é uma festa tipicamente nordestina. E uma festa fantasia na rua. Eu hoje não moro mais lá, eu tô morando aqui no Butantã, mas eu tenho uma casa no interior de São Paulo, que é um clube de pescadores, que eu também sou pescador. E lá nós fazemos essa festa também. Eu mostrei pro nosso amigo aqui, pro Rick.
Gente,
todas as fotos, como é que funciona.
Turma do,
festa
do
é comigo.
Funcional. Vamos a gente fazer. Vai invadir a casa de campo do Ney.
Bora
dançar forró. Ney, meu, delícia a entrevista. Obrigado. Delícia falar com você, saber da sua vida. Eu que sou a aluna, acho que mais nova, né, do seu grupo, eu e a Vicky, minha filha, e a gente tá adorando. E eu recomendo, venham fazer funcional. E muito obrigada por você estar aqui, muito obrigada por contar essa história. Para fechar o programa, a gente vai ouvir Simple Man.
Pessoal, obrigado. Muito obrigado pelo convite, Fernanda. É um prazer ter vocês na aula. Espero que outras pessoas possam ter esse prazer de conhecer. Da vida a gente vai levar isso, né? Boas histórias, alegria, não mais nada. Obrigado mais ou menos pelo convite. Rica, valeu, obrigado mesmo.
É isso aí, gente. Vamos funcional. Bora lá. Eu sou a Fê Padilha e espero vocês no próximo Ouve Comigo. Até lá.
Rádio Paulistano.